Queridos, há tempo, feliz Páscoa para cada um de vocês. O título dessa mensagem é O Abrir dos Olhos para a Ressurreição. Eu quero te convidar para uma leitura um pouquinho mais extensa hoje, que ela já foi até mesmo encenada há pouco, e se encontra em Lucas 24, versículos 13 a 35. Essa é uma das histórias mais longas que se encontra nos evangelhos. E diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. Queridos, naquele período, em Jerusalém, Jerusalém, que era considerada uma cidade de porte médio e tinha por volta de 20 mil habitantes, na época da festa de Páscoa, ela chegava a ter 200 mil pessoas. E essas pessoas, normalmente, eles faziam uma peregrinação, que eles vinham dos lugares mais distantes. Então chegava a ter 200 mil pessoas por volta lá em Jerusalém. E dois discípulos que compunham esse número enorme de pessoas que se encontravam lá em Jerusalém, eles caminhavam de volta para Emaús, um vilarejo. Um deles chamado Cleopas, como aparece no texto, e o outro, não aparece o nome dele no texto. E como não aparece o nome dele no texto, eu sugiro que você se imagine na história, sendo você esse outro que se encontra caminhando com Cleopas e que Jesus chega perto dele e começa então a explicar as escrituras, andando por volta de 10 quilômetros, como diz o próprio texto. Queridos, Jesus, ele tinha os seus 12, que nós sabemos, e até mesmo quem não pertence a uma igreja, que não conhece muito acerca da devoção e da fé, sabe que tinham 12 apóstolos. Mas, desses 12, a gente sabe um pouquinho mais de um pouquinho menos de outro, só que a Bíblia diz que além desses 12, existiam outros 70 que Jesus também escolheu para poder estar por perto dele. Em um dado momento, ele enviou esses de dois em dois para em missão, e esses normalmente eles partilhavam vida com Jesus também. E desses, diferente dos 12, nós não sabemos praticamente nada. E comentaristas sugerem que esses dois, eles pertenciam a esse grupo de 70. E os discípulos, eles sofriam e falavam sobre o sofrimento. Eles acompanharam a tortura de Jesus Cristo, a morte, e com a morte, vai embora a esperança. Eu imagino nessa conversa deles, muitas suposições, muitas teorias frustradas, repetições, porque quem está sofrendo tem uma tendência de ser repetitivo. E você sabe disso, se você já sofreu por qualquer sofrimento, de qualquer ordem que seja, você sabe disso, que quem sofre normalmente se torna repetitivo, fala muito sobre isso. E é até bom que seja assim mesmo, porque quando as pessoas, elas não externam o seu sofrimento, mas elas internalizam, esse sofrimento acaba com aquele que sofre. Querido, você já viveu em algum momento, em alguma área da sua vida, a morte da esperança? Você já viveu? Porque se você já viveu a morte da esperança em alguma área da sua vida, talvez dá para você compreender um pouquinho, o que aqueles discípulos, eles estavam vivendo naquele momento. E o texto narra que Jesus se aproxima deles, e Jesus ele começa dando uma de entrão na conversa. Né? A gente aprende até mesmo com as pessoas que a gente não pode ficar se intrometendo na conversa dos outros. E aí Jesus é aqueles que, sabe como nós fazemos muitas vezes, que está tendo uma conversa ali, você está às vezes aqui, mas com o ouvido ali atento, querendo saber o que está acontecendo. Aí Jesus ele chega e fala assim para eles, o que vocês estão discutindo aí pelo caminho? E aí eles param entristecidos. E ao mesmo tempo estarrecidos, porque, peraí, será que você é o único que estava lá em Jerusalém e você não sabe o que aconteceu? E aí Jesus meio que diz assim para eles, não, me conta aí, fala aí para mim, o que aconteceu? E eles começam a explicar do jeito deles. Qual é o seu jeito de explicar o seu sofrimento? O seu jeito de dizer acerca do seu sofrimento, ele pode dizer muito acerca da sua fé. E o texto vai dizer que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles estavam diante do Cristo, mas eles não se davam conta. E era certamente uma cegueira de coração. Jesus curou tantos cegos, né? E aqui teve mais uma cura de dois cegos. Eles estavam cegos do coração. E Jesus, ele é muito paciente. Ele ouviu tudo o que os camaradas disseram. Eu tento me pôr no lugar, eu talvez já estaria fazendo uma cara de ironia. Ah, é mesmo? Ele morreu, é? Puxa! Eles estavam tão tristes, tão frustrados, tão decepcionados, e na irônica jornada de Emaús, os discípulos vivos conversam sobre um Jesus morto, e o Jesus vivo fala com dois discípulos sem vida. E é isso que estava acontecendo aqui. Muito se fala sobre a razão pelas quais eles não reconhecem Jesus. E comentaristas sugerem que ele estava com o seu corpo glorificado, o que possivelmente poderia ter mudado alguma coisa na sua aparência. E nós não sabemos muito sobre isso, e tudo o que dissermos vai ser mera especulação. O que nós sabemos, de fato, é que as marcas dos cravos nas mãos e nos pés permaneceram. E como nós sabemos? Pelo texto que vem logo na sequência. Então isso nós sabemos. Mas fato é, queridos, que a tristeza, a decepção, a morte, ela fecha os nossos olhos para não enxergarmos de fato a realidade. Muitas vezes, quando vivenciamos uma tristeza muito grande, uma decepção muito grande, a morte, nós não temos olhos para ver. Nós não nos pegamos nos detalhes, nos momentos, nos fatos, e muita coisa passa despercebido. De igual maneira, queridos, muitos já andaram com Jesus, e diante de expectativas frustradas, de algum sofrimento, desanimaram da fé. E o desânimo da fé, ele abala a visão de tal forma, que mesmo que Cristo se apresente por meio de uma ministração da palavra, por meio de louvores, e até mesmo por meio da vida de um irmão, ainda assim, os olhos ficam impedidos de enxergar. Você já andou com Jesus e desanimou em algum momento da sua caminhada com Ele? Será que você vive hoje esse desânimo da fé? O que você tem enxergado? Porque pode ser que o que você tem enxergado é uma visão deturpada da realidade. E nós precisamos ter essa visão corrigida para enxergarmos Ele tal como Ele é. Os dois discípulos, eles sepultaram a esperança, eles sepultaram a fé. E muito disso, talvez pela resposta que eles deram a respeito daquela mensagem que ouvimos no último domingo, na semana passada. Quem é Jesus? E nós refletimos muito sobre isso. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? E por que que eu digo isso? Que talvez eles desanimaram pela construção que eles fizeram do Cristo. Muito pela forma como eles explicam para Jesus quando Jesus fala: não, não sei não. Me conta aí, o que que aconteceu? E aí eles começam dizendo assim: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras. Será que eles haviam concebido uma ideia correta de quem Jesus era? Eu tenho comigo que não. E a misericórdia e a graça de Deus, ela é tão grande, mas tão grande, que ainda assim, Jesus, ele vai ao encontro deles para poder aprofundar esse entendimento. Não é porque eles não andaram com Jesus, e talvez se fosse eu Jesus, e graças a Deus que eu não sou, então talvez eu chegaria lá e falaria: pô, você estava no meio dos 70, escolhi você, você andou tanto tempo comigo e você não me conhece? Você está voltando triste aí? Ah, vai embora que você não serve mesmo. Sobrou 68. E talvez falaria assim, mas a misericórdia de Deus é tão grande, que ainda assim ele vai de encontro a esses dois e aprofunda esse entendimento. Eles falam das possibilidades humanas e da sua finitude. E o retrato de Jesus feito pelos discípulos não corresponde ao Jesus real, porque eles não reconhecem a necessidade de crucificação, de sofrimento. E, queridos, muito se fala de Tomé, mas fato é que Tomé foi apenas aquele que teve coragem de demonstrar essa sua falta de crença, essa sua dificuldade. Porque os judeus do primeiro século, no geral, quando aquelas partes que aparece um servo sofredor, muitas vezes eles tinham dificuldade de conceber essa ideia ligando com o Messias. E para eles era muito difícil. Puxa, Deus, Messias, morrer numa cruz? Isso era muito difícil. Mas, amados, Jesus, ele é muito mais do que um profeta. Ele não se resume aos sinais ou às palavras que ele proferiu. Jesus Cristo é Deus. E é nisso que nós precisamos crer. E muitas vezes nós conhecemos o coração das pessoas pela forma como elas falam determinadas situações. Pela forma que as pessoas falam, dá para a gente conhecer muito do coração das pessoas. E Jesus, mesmo tendo o atributo da onisciência, conhecendo o coração deles, ele não interrompe eles. Ele permite que eles falem tudo o que eles tinham para falar. Porque quantas vezes que nós não temos um pingo de paciência numa história que a gente já escutou? Quantas vezes que eu fico controlando o meu bocão, escutando meu pai contar a história que ele já contou 20 vezes para mim, e eu já estou lá aqui tentando completar a história para poder falar, eu já sei, vamos virar o disco aí, vamos trocar o disco dessa vitrola velha. Mas muitas vezes não temos a paciência de ouvir, e Jesus, sabendo de todas as coisas, tendo o atributo da onisciência, ele escuta tudo atentamente. E no meio da explicação deles, fato é que eles não davam margem nenhuma para a ressurreição. Porque olha o que eles contam. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Ou seja, Jesus não está lá, a gente não viu, vamos embora desanimados. Eles não davam margem para a ressurreição, eles foram embora, eles desanimaram. Evidências sobre o que estava acontecendo não faltaram, mas ainda assim não era suficiente. Diante de um coração fechado, de um entendimento cauterizado, que procura encaixar Deus dentro da expectativa deles, e não segundo as Escrituras. Não segundo as Escrituras. Meu amado, você tem enxergado as evidências da presença de Deus na sua vida e à sua volta? O que você enxerga em meio às tristezas da vida? O que que a ausência traz à tona no seu coração? A NVI, a versão da Nova Versão Internacional, ao invés da palavra surpreenderam, se referindo às mulheres, traz no lugar a palavra susto. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. E é assim que aparece na NVI. Ou seja, o que deveria ser razão de alegria se torna um susto. Aparecem até os anjos em visão afirmando que ele vive. E aí vai mais deles para poder verificar se Jesus está lá e não encontram Jesus. Mas porque não encontraram, não foi suficiente e isso fez com que eles fossem para Emaús. Vamos voltar para a nossa vida. A gente perdeu apenas tempo. Depositamos a nossa expectativa. Tem tanta coisa por ser resolvida, tanta coisa que eu deixei para trás. Eu perdi o meu tempo. Eu estou voltando para a minha vida. Eles esperaram 3 dias, aparece no texto. 3 dias eles esperaram lá no local. Só que não até o término do 3º dia. E esse dia era um sábado, quando Jesus vai se encontrar com eles. Então, antes de acabar, antes de findar esse 3º dia, eles já estão indo embora. Você tem olhos para ver? Ou você vive apenas sustos na sua vida? Porque tem gente que se assusta e nada de ver Deus na vida cotidiana. É tudo imediato. É tudo sorte e azar. É tudo consequência. É apenas, puxa, olha só como eu fui feliz nessa situação. Olha que sorte eu tive. Mas não conseguem ver Deus na vida. E Jesus, ele inicia a intervenção com uma exortação. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E Jesus repreende eles por lerem as Escrituras sem entender ou acreditar. Porque Jesus está fazendo uma exortação baseada nas Escrituras. O problema deles não era a mente, mas era o coração. E esse era o problema deles. E com muita paciência, e haja paciência, Jesus ele passa a explicar sobre ele mesmo, em Moisés, ou seja, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, e segue para todos os profetas, fazendo uma correta hermenêutica das Escrituras Sagradas. Que linda aula de cristologia que eles tiveram aqui. E voltando lá para a questão do desânimo, para sustentar melhor a sua razão, Jesus ele explica-lhes a palavra, o que mostra que a razão de desanimarem é justamente por não conhecerem o Cristo das Escrituras. Às vezes as pessoas estão desanimadas à nossa volta e a gente está lá plantando bananeira, fazendo piadinha e querendo levar a pessoa para se divertir, mas a gente não fala do que tem que falar. Jesus ele vai animar esses que se encontram desanimados, exortando e ensinando acerca da palavra, porque eles não conheciam a palavra do jeito certo. O Cristo que eles tinham em mente era um Cristo utilitarista, que trabalharia em prol das suas necessidades. Era um Cristo que a expectativa deles estava apenas de cunho político, onde ele viesse para poder libertar Israel da opressão de Roma. E essa era a expectativa deles, e é assim que eles se frustraram. A nossa fé, sem o conhecimento das Sagradas Escrituras, é uma fé que está pronta a desanimar. Se você está bem hoje, mas se você não buscar conhecer a palavra de Deus, o desânimo está à sua porta, daqui a pouco ele vai chegar. E é muito interessante refletir que esses dois que caminharam próximos de Jesus, eles desanimaram. O que nos indica que ninguém está imune, mesmo que viva dentro da igreja. Ninguém está imune, uma vez que o desânimo, ele não tem a ver com o plano da redenção, salvação, vida eterna, mas tem a ver com as expectativas em Deus hoje. É aquilo que a gente coloca na conta de Deus, é usar Deus para o nosso próprio usufruto. Então, é um Deus que me sirva, um Deus que corresponda aos meus sonhos, um Deus que corresponda às minhas expectativas. E normalmente é isso que faz as pessoas desanimarem. Não é o plano da redenção. Não é a vida eterna. Até porque muitos, quando vivem momentos de depressão, que estão cansados da vida, eles começam com aquela fé toda, né? Como se fosse fé. Volta logo, Jesus. E na verdade, se volta logo Jesus, não é porque tem sede na volta de Jesus, é porque não aguenta mais essa vida, não aguenta mais esse mundo. E muitas vezes é assim. Queridos, tem muita gente perto do ativismo religioso, mas que não está nada perto do Cristo das Escrituras. Muita gente perto do ativismo religioso, mas que não está nada perto do Cristo das Escrituras. Amados, nós não precisamos ter revelações, nós não precisamos ter oráculos com respostas para determinados problemas, A Bíblia, ela é a resposta para toda a nossa vida, para as nossas angústias, para a nossa falta de fé, para a nossa falta de conhecimento. Nós que somos batistas, nós temos a palavra de Deus como a nossa suprema regra de fé e prática. E tudo que nós precisamos está contido nas Sagradas Escrituras. Ela é a palavra de Deus em linguagem humana. Muitos falam que a Bíblia é o manual da vida. Bonito, né? Mas convenhamos, manual é um saco, né? Manual não é nada legal. Quem lê manual? Se você lê manual, não vou nem pedir para você levantar a mão, para você não passar vergonha. Porque não é normal as pessoas lerem manual. Nós lemos manual na hora que o problema, que o produto lá, que o nosso eletrodoméstico, que o nosso eletrônico, que deu ruim, que ele travou. E aí que a gente vai para o manual. Não é assim? Você não vê aparecendo nas folhas da Bíblia que ela é o nosso manual, mas que é lâmpada para os nossos pés, que ela é a lei de Deus que se guarda no coração, que ela é vida, que ela permanece para sempre, e assim o homem de Deus ele pode se deliciar na palavra de Deus. Você conhece alguém que se delicia no manual? Não é normal. Qual é o seu entendimento das Sagradas Escrituras? Qual é? Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, um povo que se diz dele e não conhece as Escrituras, tem um Cristo de lábios cerrados. Então vai colocar tudo na conta de Deus. Para eu ser feliz, você tem que realizar o meu sonho. Eu estou triste, você tem que tirar essa tristeza. Tudo é Deus. E chegando lá em Emaús, a história vai dizer que Jesus ele ia passando direto. E aí eles começam a convencer Jesus. E se você pegar a palavra no original, é quase como se eles fizessem uma... forçando Jesus mesmo, sabe, chantageando Jesus, para Jesus entrar e ficar lá com eles. Isso era algo que era até comum com viajantes, as pessoas tinham muito essa questão de serem bons hospedeiros, de hospedarem pessoas. Mas aí eles estão tão felizes lá com aquela pessoa, que até então eles não sabem quem que é, mas eles estavam gostando do papo, e aí eles chamam ele para poder ficar com eles. E é muito interessante que eles chegam e eles já vão direto para a mesa, né? Porque a mesa é o local que tudo acontece, na casa, né? E Jesus, ele quebra totalmente o protocolo. Porque quem que costumava dar graças pelo alimento? O anfitrião. Então, naquela época, hoje a gente até faz isso. Eu vou comer uma pizza na casa do fulano de tal, aí porque está lá o pastor, eles falam, ô pastor, ora aí pela pizza. A oração do pastor é mais abençoada, né? E aí, ora aí. Mas o normal naquela tradição é que o anfitrião que dava graças. E Jesus quebra esse protocolo. Ele dá graças, ele levanta o pão, ele parte, ele serve os discípulos. E é aí que os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus. E a partir do momento que eles reconhecem Jesus, o que, que o texto diz que aconteceu? Jesus desapareceu. Bum! E a palavra é a mesma para aquele Filipe lá, quando ele encontra o eunuco, e aí ele vai lá e explica o texto, ele batiza e bum! Desapareceu. Jesus desapareceu da presença deles. E a conversa então entre os dois discípulos, ela toma outro rumo aqui. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? É a palavra que arde o coração de um discípulo de Jesus Cristo. Um correto entendimento das Sagradas Escrituras. É isso que deve arder um coração de um autêntico discípulo de Jesus Cristo. Nós não precisamos sentir arrepios, tá? Nós não precisamos ter emoção. Nós não precisamos de nada disso. O que nós precisamos, de fato, é de ter vida em torno da palavra e um correto entendimento. E é isso que deve queimar, que deve arder o meu e o seu coração. Queridos, o seu coração tem ardido ao ouvir o Cristo que nos fala por meio da sua palavra? Porque essa é uma boa evidência da sua vida com Ele. E certamente eles estavam muito cansados. Muito cansados. Porque o texto vai dizer que eles aguardaram 3 dias lá para poder ver se alguma coisa acontecia ainda. Então, por mais que dormiram, mas dormiram mal. 3 dias eles estavam lá. Depois desses 3 dias, 10 quilômetros de caminhada. E quem está cansado já caminha daquele jeito, né? E aí, o que acontece? Eles convencem Jesus a entrar e ficar com eles porque estava tarde. Não é isso que o texto diz? Mas aí, depois que Jesus desapareceu, o que eles fazem? Ah, vamos descansar um pouquinho, né? Porque foi tão intenso esses dias. Amanhã a gente acorda bem cedo, aí a gente corre lá para Jerusalém. É isso que aconteceu? Não. O texto vai dizer que eles voltam imediatamente para Jerusalém. Imediatamente. Onde ele encontra os 11 reunidos, uma vez que Judas Iscariotes já não estava mais entre eles. E aí eles enfrentam o cansaço, os perigos que aconteciam muitas vezes nas estradas, então, até por isso mesmo que eles não gostavam de caminhar à noite, eles superam todos os possíveis obstáculos. Por quê? Porque era urgente falar para as pessoas que Jesus Cristo vivo está. E sobre isso eu quero te fazer uma pergunta que me fiz primeiro. O que eu e você temos enfrentado para compartilhar essa verdade? Porque nós queremos fazer e servir Jesus no nosso tempo, do nosso jeito, quando eu estou descansado, e nem sempre temos disposição para ir e contar para as pessoas com entusiasmo, com vida, com alegria, entendendo que mais precioso é compartilhar a mensagem que Jesus Cristo vivo está. Ah não, sabe que eu estou tão cansado, dá uma folga aí para mim na escala, me tira aí desses dias. Ah, evangelismo de novo, ah, culto de manhã e de noite, ah, pelo amor de Deus. Tomara que no céu não seja assim. E aí chegando lá, eles vão contar tudo o que aconteceu. E eles dão ênfase, a ênfase deles no reconhecimento do Cristo que eles dão, é no momento do partir do pão. É isso que eles contam. Pode observar o texto. Os olhos deles se abriram quando ele partiu o pão. Queridos, com isso eu destaco a importância da mesa na vida comunitária. As principais coisas que Jesus tratou, ele o fez na mesa. No ajuntamento dos santos, nós cultuamos a Deus, o louvamos, o bendizemos, mas é na mesa que nós partilhamos vida, que conhecemos e somos conhecidos, até porque num momento como esse, não dá para fazer isso. Nesse formato de igreja, onde a gente cultua Deus olhando para a nuca do irmão, não dá para fazer isso. Nós precisamos ter tempo de mesa. Mas acontece que os dois são importantes na vida de um discípulo de Jesus Cristo, tanto a vida cultica como a vida em volta da mesa. E faltando qualquer um dos dois, o discípulo estará incompleto. E a pergunta é, você tem dedicado, você tem investido tempo de mesa com as pessoas? Porque o tempo que nós vivemos, ele tem dificultado ainda mais essa questão da mesa. Eu tenho um amigo que ele diz assim, lógico que citando um filósofo, que duas coisas que vieram em benefício, sim, das pessoas, mas que foi estratégia de Satanás para poder roubar a troca que acontece dentro de uma casa, que é a televisão e o micro-ondas. Porque cada um pega o seu prato e vai para frente da televisão para poder partilhar a sua refeição. E o micro-ondas, porque antigamente, tá pronto, vem todo mundo. Se não comer agora, não tem depois. Ah, não estou com fome, eu como depois. Pega o pratinho, vai lá no micro-ondas e com isso não tem tempo de mesa com os da casa. Com os da casa. E isso é muito sério, queridos. E a gente tem que enxergar isso na nossa vida cotidiana. Um outro lado disso a refletir é sobre a partilha do pão. O partir do pão na vida cotidiana fazem as pessoas ver Deus. E isso é muito interessante. Eles viram, eles enxergaram, eles tiveram os olhos abertos quando o pão foi partido. O pão é provisão, é recursos, é tempo, é vida. As pessoas podem ouvir muito sobre Jesus, mas no momento que eles veem os que se dizem dele, partilhando, partindo o pão, é aí que o milagre acontece. É aí que os olhos se abrem para ver Jesus. Às vezes a gente está falando muito de Jesus. E talvez é por isso que a gente não está vendo resultado. Mas a gente não está partilhando o pão com ninguém. A gente é muito egoísta. Olha muito para o nosso próprio umbigo. Olha muito para as nossas próprias coisas. Somente eu e minha família. E não conseguimos ver vida além de nós. E repartir o pão é confiar que Deus continuará a nos sustentar, a nos abençoar. E que Ele nos faz dispenseiros, mordomos, para administrar o bem que Ele confia em nossas mãos. Se somos dele, tudo que temos também precisa ser. Você tem repartido o pão que Jesus tem te dado com outras pessoas? E caminhando para o fim, queridos, o Senhor ele podia aparecer para os 11 primeiro, né? Porque a lógica é essa, não seria essa? Ou talvez para os 3, porque dentro os 12, lá no tempo dos 12, tinham 3 que eram mais íntimos, que estavam mais perto de Jesus ainda. Então, pô, eu vou aparecer para mais pessoas, mas primeiro para esses, né? Deixa eu honrá-los. Mas o que, que Jesus faz? Ele aparece primeiro para 2 que abandonaram o barco e que estão indo embora. Para 2 coadjuvantes, que um a gente ainda sabe o nome, só o nome. E do outro a gente não sabe nada disso. E sabe qual que é a lição que isso nos ensina? É que no reino de Deus, é somente Ele que é o protagonista. Todos nós outros somos meros coadjuvantes. Não tem maior, não tem menor. Mas Ele se importa comigo. Ele se importa com você. Talvez tenha alguns que tenham um pouco mais de conhecimento. Mas muitas vezes Ele vai deixar as 99 para ir atrás daquela outra que se perdeu. E esse é o amor do nosso Deus. E é exemplo para como nós devemos viver também com as pessoas que nos cercam. E nós paramos a leitura por aí, no versículo 35. Mas essa história continua. E fica para você como uma sugestão aí de uma leitura complementar. Então depois você pega o 36 e lê o restante do capítulo. Porque o que acontece logo na sequência? O que acontece é o seguinte. Eles chegam e vai lá contar para os 11 que Jesus tinha aparecido para eles, da conversa que eles tiveram. E eu imagino uma conversa que, sabe quando a gente está muito feliz e tem duas pessoas tentando contar alguma coisa? E um está falando e está o outro tentando falar por cima e está um complementando, e aquela conversa foita, e é assim que eu imagino. E aí, enquanto eles estão lá contando para os onze, Jesus aparece. Jesus aparece no meio deles dizendo: paz seja convosco. E aqui nós aprendemos outra lição preciosa. É partilhando a nossa caminhada com Jesus e contando para as pessoas do Cristo que nos encontrou no caminho, que então Cristo aparece para as pessoas. Jesus, ele aparece quando nós damos o testemunho. É aí que Jesus aparece. É válido sim, viu? Convidar pessoas para vir na igreja. Oh, vamos lá na igreja. Isso é válido. É bacana. Mas entenda uma coisa. Convidar pessoas para vir na igreja não é evangelizar. Evangelizar é contar o seu testemunho para as pessoas. É contar aquilo que Cristo tem feito na sua vida para as pessoas. Então não é porque eu estou falando para você não trazer mais visitantes. Todos os visitantes são muito bem-vindos. Voltem outras vezes, é uma alegria receber vocês. Mas isso é para os discípulos, para todos aqueles que se sentem filhos, membros, pertencentes ao corpo de Cristo. Não basta convidar pessoas para ir na igreja. Não, eu vou levar lá que meu pastor evangeliza ele. Nós precisamos contar o nosso testemunho, a nossa história de vida para essas pessoas. Você tem sido um instrumento para que Cristo apareça para as pessoas? Testemunhe o Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo, ele apareceu aos de Emaús, Cristo apareceu para os discípulos, Cristo vivo está. Celebremos a sua ressurreição. Como o projeto Sola canta, a morte não o segurou, a eternidade agora toca aqui, luz sobre a escuridão, o Redentor ressuscitou. Ao abrir dos olhos deles para a ressurreição, aqueceu o coração, apressou os pés, os levando de volta para Jerusalém, houve proclamação, houve testemunho. E em nós? Que tipo de impacto a ressurreição tem provocado? Porque se temos tanta certeza nessa ressurreição, olha o que esses homens fizeram. Que tipo de impacto a ressurreição de Jesus Cristo tem provocado em nossas vidas? Que Deus nos abra os olhos para contemplarmos a ressurreição de Jesus Cristo, de forma que vivamos para a glória de Deus.